As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana confirmou a detenção de 10 pessoas, 3 homens e 4 mulheres, com idades compreendidas entre os 23 e os 56 anos, grupo indiciado da prática de tráfico de estupefacientes. No decorrer de uma investigação que decorria há cerca de um ano nos concelhos de Leiria, Batalha, Porto de Mós e Marinha Grande, e na qual já tinham sido detidos 2 homens e uma mulher, com 36, 48 e 32 anos, respectivamente, os militares da GNR deram cumprimento a 19 mandados de busca que culminaram na detenção de 7 suspeitos. Em resultado destas ações, foi possível desmantelar uma rede de tráfico de droga da zona centro do país e apreender cerca de 5 mil doses de estupefaciente entre cocaína, heroína e haxixe, uma arma de fogo e uma faca de abertura automática, para além de 13 munições, calibre 6,35 milímetros, 3 veículos, 15 telemóveis, entre outros artigos. Em recente entrevista à ERTS, o presidente da Junta de Freguesia de Aceiceira, Carlos Rodrigues, admitiu estar extremamente desiludido com a ainda presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, em relação aos critérios dos contratos interadministrativos que foram, reforçou, unilateralmente mudados e, com isso, alterando o montante das verbas a entregar às juntas. Carlos Rodrigues deu o exemplo das freguesias de Casais e Alvilbeira e ainda de São Pedro, afirmando que esta decisão condiciona o futuro.
O Sr. Presidente, de forma unilateral, decidiu mudar os critérios. Com a freguesia da Aceiceira, não podia ter sido mais injusta. Extremamente injusta com a Aceiceira. E, portanto, eu não quero abordar sequer o assunto. Fiz questão de não estar presente na Assembleia Municipal, para não dizer aquilo que achava que não devia, porque é mesmo assim, estou extremamente desiludido com o Sr. Presidente. Foi mexer no assunto que será sempre as juntas, será sempre, haverá sempre alguém a dizer que está bem e alguém a dizer que está mal. Mas estava mais ou menos acordado que havia um equilíbrio e que havia um equilíbrio nomeadamente entre a dimensão das freguesias, as suas populações. Eu dou só o exemplo da freguesia da CC. A freguesia da CC tem 2.500 habitantes, sensivelmente os mesmos que Casais e São Pedro. Temos 6 km a menos em termos de área, o que significa 1 metro a mais ao longo do seu perímetro. Mas que é real, portanto, o facto de São Pedro e a Aceiceira, São Pedro ou Casais receber 5, 6 mil euros a mais, ou 9, 10 mil euros, não me incomoda. Incomoda-me quando a proposta que surgiu apontava para os 20 mil euros, 25 mil euros a mais para cada uma dessas freguesias e zero para a Aceiceira. Isso gerou algum conflito institucional, claramente assumido, e portanto gerou algum desconforto pessoal meu. Acho que há interpretações aqui que eu não posso cá fora falar e não quero falar, mas acho que quem vai sair, e que sabia que ia sair, aproveitou-se de uma situação que nós não sabíamos, portanto, e condicionou quem cá ficava. Eu acho que o Sr. Presidente teve muito mal. Acho que sabendo que ia sair, quando nós não sabíamos, e isto é a realidade, pelo menos eu não sabia, achei estranho realmente ter partido unilateralmente, de facto, o município, a necessidade de alterar os critérios. E, portanto, houve freguesias que foram receber um mandato de 100 mil euros a mais e outras freguesias não recebiam nada. Isso recebeu da minha parte um manifesto, manifestamente contra, manifestei. E depois houve aqui um entendimento no sentido de a freguesia da Aceiceira ter um 10%. Portanto, nós tínhamos 58.600 euros, recebemos 5.860. E os freguesias receberam 20, 25, 30 mil. É estranho.
Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia de Aceiceira, aqui em entrevista à ERT, a criticar-se a decisão de Anabela Freitas, ainda presidente da Câmara, de Tomar, relativamente aos contratos interadministrativos.
Rádio Web. A primeira a informar.
O agrupamento de escolas templários de Tomar procedeu ao arranque formal do ano letivo 2023-24 do Centro Qualifica, integrado na Iniciativa Nacional de Educação e Formação de Adultos. O auditório da escola secundária, já como Raton, que esteve bem composto, foi o palco escolhido para a cerimónia, onde marcaram presença Hugo Cristóvão, vereador da Educação na Câmara de Tomar, assim como o diretor do agrupamento templários, Paulo Macedo, que abriu a sessão propriamente dita, lembrando a importância da iniciativa no desenvolvimento da literacia.
O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas Templários, com o apoio da Câmara Municipal de Tomar, aderiu, mais uma vez, à iniciativa designada por SEMAL, Setembro, Meses da Literacia e da Alfabetização. Este evento, que é feito e é realizado à escala nacional, é sempre um apelo à sociedade civil no sentido de enfatizar a importância das literacias e este ano particularmente ao nível da leitura, da escrita e das tecnologias da informação. E pretendemos, no âmbito desta iniciativa SEMAL, proceder à abertura formal do ano letivo 2023-2024 para todos os adultos, tal como foi feito para os alunos que se encontram na escolaridade obrigatória. O que temos aqui neste momento, neste auditório, são alunos que vão frequentar, na sua grande maioria, os cursos de português língua de acolhimento, aquilo que nós designamos por PLA, e que são cursos que visam responder às necessidades de aprendizagem da língua portuguesa junto de pessoas migrantes em Portugal. São cursos que certificam os níveis A1 mais A2, aquilo que designamos por utilizador elementar, e B1 mais B2, utilizador independente, de acordo com o quadro europeu comum de referência para as línguas, que é aquilo que chamamos por QECRL. Este ano letivo, que hoje se inicia, vamos ter 6 turmas de português língua de acolhimento. Este ano vamos funcionar com 9 turmas de português língua de acolhimento. Estas 9 turmas correspondem quase a 180 alunos. Queria também informar que temos também 2 turmas, alguns dos quais estão aqui presentes alunos, 2 turmas de EFA, Educação e Formação de Adultos, de nível secundário. E temos aqui também ainda presentes alguns candidatos que estão em processo de RDCC, seja escolar ou profissional, e temos também formações modulares certificadas que já se encontram a decorrer.
Seguiu-se a intervenção de Hugo Cristóvão. O autarca referiu que a formação e a educação são determinantes para a comunidade, dando ainda conta da importância desta parceria do município com o agrupamento.
Neste caso em particular, e do evento que mais uma vez acontece, como vários outros, dizer que para o município é naturalmente sempre com muito agrado que somos parceiros do agrupamento e de outras entidades naquilo que entendemos determinante para a vida de comunidade. E a educação e a formação, naturalmente, é uma dessas matérias. E a segunda nota para dizer que, enfim, na Câmara e eu pessoalmente também, enquanto responsável político pela educação, digamos assim, entendo como muito importante aquilo que é, no fundo, aquilo que nós professores chamamos a educação ao longo da vida. E se é importante para todos os profissionais, para todos os cidadãos, a todo o momento atualizarem as suas competências, atualizarem os seus conhecimentos, porque assim serão melhores profissionais e no fundo também cidadãos mais informados, é o mais importante ainda para quando, ou para aquelas pessoas que por algum motivo, enfim, pelas vicissitudes da vida, não tiveram a oportunidade ou a possibilidade nos seus anos mais jovens de fazer aquilo que então seria a sua escolaridade também dita normal. E portanto, para todos esses casos, ao qual aqui se junta muito, como se vê também pela composição da sala, a questão da aprendizagem do português, portanto, importa sublinhar isso.
Agrupamento de Escolas Templários abriu assim formalmente o ano letivo 23-24 do Centro Qualifica.
Rádio R, informação.
Ao contrário do que se pensava, o verão ainda não acabou. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera perspectiva temperaturas aproximadas aos 40 graus já a partir desta sexta-feira, num registro que se refere ao Conselho de Tomar. Aliás, daqui até final do mês e durante os primeiros 5 dias de outubro, pelo menos, não deverá chover e teremos máximas sempre superiores aos 30 graus. Também as mínimas irão estar altas, oscilando entre os 16 e os 17 graus. Estas condições atmosféricas devem estender-se, claro, à globalidade do médio tempo. A Albufeira Castelo de Bode continua em perda relativamente ao seu armazenamento atual. Os dados dizem respeito a este 25 de setembro e foram recolhidos pela Agência Portuguesa do Ambiente, que confirma a queda de 1% no espaço de uma semana na água acumulada deste braço da bacia hidrográfica do Tejo. Castelo de Bode tem agora 69% de armazenamento, apenas mais 4% do que a realidade de setembro de 2022. E o cenário não aponta para melhorias, uma vez que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera perspectiva a ausência de chuva até à conclusão da primeira semana de outubro. Pelo menos, a tendência foi mesmo de queda na bacia hidrográfica do Tejo, onde apenas as albufeiras de Cova do Viriato e Meimoa conseguiram subir, ambas com 2%. Refere-se que a situação em Divorce é já de veras preocupante, conforme demonstram os atuais 20% de armazenamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de um investimento na ordem dos 600 mil euros, abriu ao público a piscina municipal de Orém, agora com mais conforto e segurança para os utilizadores. Em causa esteve a requalificação da cobertura e estrutura metálica do edifício, assim como a implementação de medidas de eficiência energética. Este investimento foi confirmado à reportagem da ERT pelo presidente Luís Miguel Albuquerque, que referiu ainda que o município pretende levar a cabo mais investimentos naquela estrutura desportiva e de lazer.
Foi feito aqui uma intervenção no valor de cerca de 600 mil euros, que visou sobretudo a eficiência energética. Colocámos novos painéis fotovoltaicos, novos painéis solares e com isso também tivemos que reforçar a estrutura do edifício para poder aguentar com o peso desses painéis. Renovámos também muito da maquinaria existente na casa das máquinas, que também era importante fazê-lo, que tem como objetivo controlar remotamente as temperaturas da água, as temperaturas do ambiente, tudo o que tem a ver com a piscina municipal. E, portanto, penso que foi um salto qualitativo muito grande que foi feito. Ela esteve encerrada, como sabem, nestes últimos tempos, e penso que já com melhores condições para as pessoas usufruírem dela, porque é um equipamento, nós às vezes nem temos bem ideia, mas é um equipamento muito utilizado, tanto no verão exterior como agora na parte mais de inverno, outono e inverno, o interior. Portanto, é mais um equipamento renovado que fica à disposição da população, sendo que, e temos essa consciência, ainda será necessário investir mais neste equipamento, não só em termos de requalificação e até, possivelmente, no futuro, quando houver também financiamento e quando tivermos condições para isso, intervirmos aqui de outra forma, nomeadamente com a colocação, com a construção de mais um tanque para crianças, como existe, que não existe aqui em Orém e que também é muito procurado. E, portanto, também é um projeto que temos também em carteira e que será disponibilizado, será lançado quando houver oportunidade para isso. A piscina vai ficar disponível com horário diferente do anterior, porque anteriormente ela estava aberta o dia todo, agora vai estar aberta a partir das 14h30, não está aberta de manhã, para otimizar aqui recursos humanos, e obviamente os agrupamentos têm o equipamento à sua disposição para fazer face também às aulas de acordo com os seus programas curriculares e, portanto, podem utilizá-lo quando entenderem, desde que esteja disponível, como é óbvio.
Como disse, nós temos um projeto para melhorar e para criar aqui mais um tanque e mais algumas obras que, de requalificação, essencialmente de requalificação. Na parte exterior, para já, não estamos a prever outro tipo de investimento, sendo que, também para dizer isso, este ano foi o ano, desde sempre, que a piscina teve mais afluência. Teve uma afluência, eu agora por acaso não tenho aqui os números, mas sei que até agosto já tinha quase duplicado os valores do ano anterior, também se calhar por força das condições climatéricas, mais calor, mas é um sinal interessante e importante, até porque os preços este ano aumentaram, mas isso não se refletiu em nada, antes pelo contrário, na afluência das pessoas aqui à piscina municipal.
Piscina Municipal de Orém abriu ao público depois de um investimento de requalificação na ordem dos 600 mil euros.
Rádio Air, informação.
O Ferreira do Zêzere saiu por cima no duelo diante do Fátima, jogo a contar para a segunda jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. A equipa treinada por Mário Nelson venceu por 1-2 e somou mais 3 pontos que lhe permitem estar no grupo dos primeiros, lista de onde fazem ainda parte o Samora Correia, com arranque avassalador, assim como o Abrantes e Benfica e o Salvaterrense, todos eles com 2 triunfos. Registo ainda nesta ronda para o Torres Novas, que recebeu e venceu o Vasco da Gama. Vamos então aos resultados. Primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, segunda jornada. Cartaxo 2, Fazendense 2, Alcanenense 0, Abrantes e Benfica 1, Forense 0, Samora Correia 6, Fátima 1, Ferreira do Zêzere 2, Torres Novas 5, Vasco da Gama 3, Moçarriense 1, Salvaterrense 2, Cruxense 2, Mação 2 e Oriense 2, Chamiense 2. Na frente, Samora Correia, Abrantes e Benfica, Salvaterrense e Ferreira do Zêzere, todos eles com 6 pontos. Quartos, Cruxense, Mação e Amiense com 4, oitavo Torres Novas com 3, nono Fazendense com 2, décimos Oriense, Fátima e Cartaxo com 1 ponto, décimos terceiros Moçarriense, Alcanenense, Vasco da Gama e Forense, que ainda não pontuaram. O Ferreira do Zêzere conquistou o primeiro ponto nesta edição da Liga Placar em futsal, ao empatar a 4 na recepção ao Quinto dos Lombos, igualdade com sabor a vitória, pois foi obtida a cerca de 25 segundos do final da partida. Os ferreirenses tiveram o mérito de não perder a calma e acreditar sempre num resultado positivo, sendo que a recompensa chegou então numa altura em que só a equipa local e os seus fantásticos adeptos acreditava. Esta jornada, refira-se, fica marcada pela surpreendente derrota do Benfica aos pés do Caxinas. Vamos então aos resultados. Segunda jornada, Fundão 4, Belenenses 2, Ferreira do Zêzere 4, Quinta dos Lombos 4, Leões Porto Salvo 4, Torriense 4, Sporting de Braga 9, Candoso 1, Caxinas 3, Benfica 2 e Elétrico 2, Sporting 7. Na frente, Fundão, 6 pontos. Segundo, Sporting de Braga, Sporting, Leões Porto Salvo e Torriense, todos eles com 4 pontos. Sextos, Caxinas e Benfica com 3. Oitavos, Quinta dos Lombos e Ferreira do Zêzere com 1 ponto. Décimos, Belenenses, Elétrico e Candoso, que ainda não pontuaram.
Rádio Web, a primeira a informar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, antes de mais, permitam-me dizer-vos que é um enorme gosto que continuo convosco, quinzenalmente, a partilhar os meus considerandos. Obviamente que tenho também que agradecer o voto de confiança a toda a equipa da Rádio Hertz e já lá vão 5 anos. O meu muito obrigada. Hoje, nesta minha primeira nota do dia desta nova temporada, gostaria e a dedicar à nossa Presidente Anabela Freitas, que a partir do dia 1 de outubro irá começar a exercer as suas funções enquanto Vice-Presidente do Turismo do Centro e, consequentemente, deixar a Presidência da Câmara Municipal de Tomar. Anabela Freitas, em 2013, prometeu a mudança e é notória a mudança em todos os paradigmas. Hoje, apraz-me fazer uma retrospeção da evolução da cidade nestes últimos 10 anos, pois as memórias ainda estão bem frescas e creio que todos ainda se lembram bem da Várzea Grande, uma placa central em terra batida, cheia de buracos e com um estacionamento ao Deus de Ará, pouco iluminada e que, sendo a entrada principal para todos aqueles que chegam quer pela ferroviária como pela rodoviária, creio que a todos nós nos envergonhava. Hoje temos uma praça que se equipara às grandes cidades europeias, que respira evolução, mas falemos também da tão controversa requalificação da Avenida Nuno Álvares Pereira, tão criticada, mas que hoje é uma entrada aprazível, moderna, bonita, onde o comércio voltou àquela avenida e que transitamos em segurança. Mas, nos mesmos moldes, também podemos falar da Rua General Garcês Teixeira, cuja requalificação mudou também o paradigma desta rua, reorganizando as bolsas de estacionamento e dando mais comodidade aos peões, com passeios generosos e ciclovias que também em nada nos envergonha face a grandes cidades europeias de renome. De poderia estar aqui a enumerar várias obras que mudaram o rosto de Tomar e nos trouxeram mudança, evolução e mais qualidade de vida para todos os tomarenses. Mas há uma obra que quero destacar e falo-vos da requalificação das margens do Rio Nabão, com o maior destaque para aquela que, segundo a nossa autarca, é a sua grande obra, que ainda está em execução, mas que efetivamente era a mais esperada por todos nós. Falo-se, obviamente, da requalificação da margem direita do rio, com o fim do acampamento que estava situado nesta zona para dar lugar a uma zona de lazer que poderá ser usufruída por todos nós. Uma cidade de cara lavada, com um novo postal de entrada, e esta requalificação culminará, sem dúvida alguma, como a cereja em cima do bolo. Anabela sempre prometeu devolver Tomar aos tomarenses. E, efetivamente, hoje temos uma cidade para as pessoas poderem vivê-la. À Anabela, deixar publicamente o meu agradecimento por todo o trabalho que fez por Tomar e pelos tomarenses, e dizer que foi um enorme privilégio ter feito parte da sua equipa, tanto no Executivo, como após 2017 ter sido convidada a ser sua chefe de gabinete, função que tive o enorme gosto de desempenhar até hoje. Trabalhar na cidade onde nasci, cresci e vivo, e poder ter a oportunidade de poder fazer a diferença na vida dos meus conterrâneos é, sem dúvida alguma, uma gratificação enorme. Ao Cristóvão, que assumirá a presidência, desejar a continuação do bom trabalho. Como nos tem acostumado, Hugo será certamente um presidente de excelência, com provas dadas e reconhecidas do seu mérito, rigor e trabalho. Assim, estaremos juntos para continuar a mudança por Tomar. Muito obrigada a todos os ouvintes. Boa semana.
Sara Costa aqui com a sua nota do dia.
Rádio Air, informação.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ED.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.